Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e já convido vocês a participarem, hein? Participem, escrevendo a sua mensagem, a sua opinião no chat da nossa live aqui no Facebook, facebook.com/ Estadão Esporte. Ó, temos muitos assuntos hoje, como sempre, né? Aliás, vamos falar sobre Copa do Brasil, que começou ontem, mas temos os jogos hoje. Hoje tem Corinthians em campo, tem o Santos num horário diferente para uma quarta-feira, às 4 da tarde. Temos Copa Sul-Americana, rapaz, temos São Paulo em campo. Acho que o Bahia joga hoje também, acho que o Vasco é só na quinta. Então, temos bastante coisa para falar. E também temos mais um não que o Palmeiras tomou de um técnico. A torcida do Palmeiras queria o Renzi, mas o Renzi declinou da proposta do Palmeiras. E quem está aqui comigo sempre para comentar todos esses assuntos é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Olá, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Quarta-feira legal de futebol, tem Liga dos Campeões também. Eu queria
Verdade.
falar muito rapidamente deste Palmeiras. Palmeiras é muito mal nesse quesito, para arrumar um técnico novo, para tentar convencer algum estrangeiro a vir ao Brasil. E vai batendo de porta em porta e não consegue, os dias vão passando e as competições vão se aproximando. Vamos falar dessa situação do Palmeiras que vai jogar Copa do Brasil, Libertadores e continua o Campeonato Brasileiro, por enquanto, com técnico interino.
Não, já vamos falar disso então, Morelli. Você abriu o apetite aqui, a gente dá aquela garfada no arroz com feijão. O Palmeiras, lembrando que joga amanhã só pela Copa do Brasil, né? Quinta-feira, lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, contra o Bragantino. Morelli, Renzi declinou, falou não, muito obrigado Palmeiras, proposta bacana, mas não quero. É o quarto não que o Palmeiras toma de técnico. Por coincidência, todos técnicos estrangeiros que o Palmeiras procurou. E parece que está atrás de mais um estrangeiro, Morelli, é isso?
Parece assim, algumas coisas têm que ficar muito esclarecidas para o torcedor do Palmeiras. A primeira coisa, o Palmeiras quer um treinador estrangeiro. Então isso parece muito claro na cabeça do presidente Maurício Gagliotti e dos seus pares da diretoria de futebol. O Palmeiras não quer olhar para o mercado nacional. Então, e vai batendo de porta em porta na casa, nos clubes desses treinadores estrangeiros. O Renzi era o único que está desempregado, né? E mesmo assim ele declinou do pedido. Não é um declínio ainda, talvez oficial por parte do Palmeiras. O Palmeiras resolveu não falar mais. O Palmeiras tem dito que os treinadores estão compromissados e por isso não estão deixando os seus trabalhos para vir ao Brasil. Então, a gente tem que entender que o Palmeiras tinha que buscar treinadores que não estejam empregados. E aí é muito mais difícil, né? O Renzi era o único, talvez, nessa condição. Então parece claro que o Palmeiras quer ficar com técnico estrangeiro. Parece claro que o Palmeiras vai ter que gastar um dinheiro um pouco mais do que pensava. O dólar hoje está disparado, né? Hoje está quase batendo na casa dos R$ 6 cada dólar. E quem vem de fora vem ganhando na moeda americana.
Sim.
O Palmeiras tem que se precaver em relação a isso. O Abel Ferreira, que estava no Braga, português, que está dirigindo o PAOK, né, da
Paok,
Grécia,
isso.
é um treinador que voltou a interessar, voltou a fazer parte da lista. Já interessou um tempo atrás e agora parece que foi recuperado. Ele tem multa rescisória onde ele está e parece que é na casa dos 6 milhões de euros. É muito dinheiro, 6 milhões de euros. Fazendo ali a R$ 6 cada um pouquinho mais, talvez, 6 vezes 6, 36 milhões de reais. Vai ser um pouquinho mais, porque o euro está mais que o dólar.
Sim.
Então, assim, é dinheiro. Então, o Palmeiras tem que se precaver em relação a isso. E o Palmeiras Ele não tem muito mais opções. Ele não tem muito Sim. mais opções. E é aí que a torcida pega no pé. Cadê o treinador? Né? Mandou o Luxemburgo embora e não conseguiu contratar ainda, desde o dia 14 de outubro, nenhum treinador. Quando os estrangeiros começam a pesquisar sobre o Palmeiras e o comportamento do Palmeiras, talvez eles encontrem algumas coisas que o façam repensar ou pensar melhor. Por exemplo, o Palmeiras demitiu Mano Menezes, técnico de seleção.
Sim.
Luxemburgo, técnico de seleção. E Filipão, técnico de seleção. Lá fora, todos esses treinadores, por ter passado em seleção, eles são conhecidos. Eles têm o respeito, né, das pessoas, dos profissionais, dos clubes até. O Luxemburgo foi treinador do Real Madrid, né?
Sim.
Então, assim, o Palmeiras pode ter a imagem de um grande triturador de técnicos. Quem é que vai aceitar o convite assim? Olha, quero um contrato de 3 anos com multa rescisória lá em cima, porque não estou afim de perder meu tempo a ser mandado embora depois de 5, 10 partidas. Né? O Palmeiras vai topar? Alguém vai deixar o seu trabalho fixo, já encaminhado, para começar do zero num time? É muito complicado. Querer é uma coisa, mas você precisa planejar. Por isso que eu continuo, Grisa, da opinião. Deveria ter mantido o Luxemburgo e começado a procurar alguém. Ah, acertou? Fechou? Tá certo? Aí você faz a troca.
É isso aí, é verdade. Eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que essa fama de triturador de técnico é o que está pesando, né? O cara, às vezes, por exemplo, um BKSS que estava ali no Racing, né? O cara vai olhar e falar, peraí, os caras demitem técnico a cada 2, 3 meses. Eu tô aqui há 1 ano e meio no Racing. Eu não vou largar a minha estabilidade aqui para uma aventura em que daqui 2 meses pode ser que os caras me chutem, né? Então, isso passa na cabeça, né, Morelli?
Isso passa e isso marca o treinador. Os técnicos brasileiros, como estão sempre passando pires, não recebem aqui, não recebem ali, ficam geralmente pouco tempo nos clubes. Um exemplo é o Jorginho, que foi contratado faz pouco tempo e foi mandado embora do Coritiba, né? Eles vão pulando de galho em galho e ninguém vai pagando. E aí a carreira desses treinadores se perde. Para mim, o exemplo ainda é o treinador que cumpre contrato, que não pede absurdamente muito alto, né? E também não inventa coisas. Tô dando exemplo aí de Muricy, que gosta de cumprir contrato. Rogério Ceni, que é um técnico que agora está gostando, né? Ele teve ali os seus momentos ruins, saiu pro Cruzeiro, mas aprendeu com o tombo, né? E vai cumprir o seu contrato com o Fortaleza. Então, assim, a gente precisa... Uma vez o Zete me falou isso, goleiro, ex-goleiro do São Paulo. Ele falou, Robson, eu tô parando com essa história de ser treinador. Gostaria muito, acho que tenho muito a contribuir. Mas, assim, ninguém paga ninguém. Todo mundo é demitido depois de alguns meses. E você fica pulando de galho em galho, não consegue implementar nenhum trabalho.
É verdade.
Não consegue colocar o seu trabalho em dia. E aí você fica taxado como um mau treinador. Porque você é demitido, ninguém vê nada no seu trabalho, e você acaba se perdendo na carreira. Ele tem razão. E esses técnicos estrangeiros, talvez, eles pensem diferente. Eles não querem ficar pulando de galho em galho.
Exato, exato, tem toda a razão. Bom, vamos mudar de assunto. Ah, o Ivan Jorge Cury chama a atenção aqui que hoje seria aniversário de um dos maiores jogadores que vi jogar, no caso, o Ivan Jorge Cury, Mané Garrincha, é verdade, 28 de outubro, né, ele que completaria 87 anos, né, infelizmente só viveu 50, morreu em 83, muito por causa dos excessos que ele cometeu ali na sua vida, né, não preciso aqui falar quais são esses excessos, todo mundo conhece a história do Garrincha, tem documentário, tem filme aí falando da história do Garrincha, né, para vocês verem aí como é que foi a vida, mas é um grande gênio do futebol, né, Morelli?
Ele morreu no dia 20 de janeiro, né, de 83, como você falou, Coloquei no meu blog hoje uma crônica do Nelson Rodrigues falada, uma crônica lida, com imagens do Mané Garrincha com a camisa do Botafogo. Tá muito legal, porque ele fala coisas ali que realmente é o anjo de pernas tortas, né? Se vivo fosse, completaria 87 anos, ele é mais velho do que o Pelé, ele nasceu em 33, né? E ele e Pelé juntos, Pelé completou 80 semana passada, sexta-feira, ele e Pelé juntos nunca perderam na seleção brasileira, nunca perderam. O Gerson, lembra do Gerson, canhotinha, camisa 8 da seleção? O Gerson conta uma história legal, ele fala assim, olha, até hoje eu tenho dúvida para saber quem foi melhor, Pelé ou Garrincha. Aí ele conta assim, o Pelé, quando você pensava que ele ia fazer, ele já tinha feito. Então já era, você já estava atrás, né? O Garrincha, você não conseguia pensar o que ele ia fazer, porque ele podia fazer qualquer coisa.
É verdade.
Né? Ele podia fazer qualquer coisa.
É verdade.
Isso mostra a genialidade do Garrincha. Né?
É isso aí. Onde tiver, Garrincha, nossos parabéns aqui para você. Vamos falar de Copa do Brasil, então? É, rapaz, né? A Copa do Brasil que teve continuidade, né? Nesta semana, né? Depois do São Paulo conquistar sua vaga no domingo. Ontem o Botafogo perdeu em casa, hein? A gente falava ontem desse Cuiabá, líder da Série B, e a gente falava que era jogo para ele. Não é que o Cuiabá foi até o Engenhão e aprontou para cima do Botafogo, venceu por 1-0, e agora o Botafogo vai tentar reverter esse resultado lá na Arena Pantanal, na próxima terça-feira, às 7 horas da noite. E acho que o caldo entornou aí pro Botafogo, hein, Morelli?
Entornou, ficou muito difícil, e eu vou até contar aqui a manifestação do Felipe Neto, sabe quem é, né, o influencer Felipe Neto?
Sei, sei.
Porque ele participa da vida do Botafogo, ele é botafoguense.
Já patrocinou o Botafogo.
Tirou, já patrocinou, e ele tinha um aporte de 3 milhões de reais para fazer no Botafogo, mas ele disse que com a mudança do projeto, o projeto ali, pegaram dinheiro para pôr no futebol, ele não, um cara que ele confiava saiu. Então, assim, e ele falou, ó, o Botafogo caminha para falência. É claro que é pesado, é claro que... Mas ele estava lá dentro, ele sabe como é.
Sim.
E o Botafogo também não vem respondendo dentro de campo. Botafogo e Cuiabá, o Botafogo tinha que meter um 7, né? E fosse em outras épocas, acabou, bom, né? O Cuiabá não tinha a menor chance, né, contra o Botafogo. Isso deixa os botafoguenses, aqueles de tradição, né, de coração, muito tristes. Não sei se classifica, viu, Grisa? Não sei se
classifica. Também acho que ficou difícil. Acho que ficou difícil. Seu Hélio Morelli apareceu aqui falando coitado do América hoje. Então vamos falar exatamente desta partida. Porque hoje, às 9h30 da noite... Opa, fala, Morelli.
Vou só falar com o seu Hélio Morelli e a dona Cida Morelli fazem aniversário de casamento hoje.
Opa, quantos anos?
Aniversário de casamento.
Sabe quantos anos, Morelli?
Acho que 52.
Ô, seu Hélio, manda aqui pra gente, seu Hélio, mas já adianta aqui meus 52, parabéns.
53, não sei.
Já mando aqui os meus parabéns e vida longa ao casal, viu? É isso aí, parabéns. Parabéns pela família que vocês criaram, viu? O Morelli é um cara que eu conheci há mais ou menos uns 8 anos, acho que desde que eu entrei aqui no Estadão. O Morelli é um cara sensacional, então, pelo filho... A gente vê como é que são os pais, viu? Parabéns aí, seu L e dona...
Obrigado,
dona...
querido, obrigado.
É seu L e dona Cida, isso, ou dona Cissa?
Dona
Cida, então, parabéns aos dois aí, parabéns ao casal. Então, vamos em homenagem ao casal, vamos falar desse jogo do Corinthians, hoje às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, Corinthians e América Mineiro. Pra mim, Morelli, na minha opinião, o Corinthians foi o que se deu melhor neste sorteio dessa fase da Copa do Brasil. No entanto, vale lembrar que o América é vice-líder da Série B, o América está jogando bem, tem um técnico que foi cobiçado pelo Cruzeiro, aí o Lisca doido, rapaz, E assim, é um time que precisa ter cuidado. É o mesmo recado que a gente deu ontem para o Botafogo em relação ao Cuiabá, não é, Morelli?
Exatamente o mesmo recado. Você falou bem. O América tem 35 pontos na Série B. Não é fácil jogar a Série B. Começa por aí. A gente vê como o Cruzeiro está sofrendo e não consegue sair das posições inferiores. O América está com 35 pontos. Está quase alcançando o Corinthians na Série A, né? Vai ser, para mim é jogo igual. É um adversário encardido, é um adversário que tem um estádio bacana, que tem estrutura razoavelmente legal, que sempre tem bons jogadores e sempre faz boas partidas. Mas é um time que não consegue se sustentar na série principal, né? Quando ele sobe, ele cai, ele demora, né, para se ajeitar. Agora, é um time perigoso, O Corinthians, Grisa, pra mim melhorou com o Mancini.
Tá.
Eu acho que pro torcedor corintiano, de modo geral, também consegue ver um pouquinho mais de futebol, um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de jogadas. É muito cedo, né, pra gente ver uma grande mudança. Mas pra mim o Corinthians tá um pouco mais competitivo. Venceu uma partida... Até naquela partida, eu já falei aqui, até que naquela partida que ele tomou uma surra do Flamengo, ele jogou razoavelmente, uhum, né? Ele jogou razoavelmente. Então, eu acho que o Mancini tem condições de ajeitar esse Corinthians. Não vai ser de um jogo pro outro. Vai ter que ser em competições importantes. Para o Corinthians, a Copa do Brasil, Grisa, é muito, muito, muito importante.
É verdade. Tem toda a razão. Corinthians vence, então, Morelli?
Eu acho que vence. Joga na sua casa... Joga com um pouco mais de confiança. Eu acho que vence. Para mim, o Corinthians vence por 2-1. 2-1.
Nossa, seria meu placar.
Eu queria dar a escalação do Corinthians.
Opa,
aqui, ó.
Por favor, aqui, ó. Por favor, manda aí, Morelli.
O Cássio no gol, né? O Cássio e o Fagner estão os dois grandes jogadores do Corinthians. Marlon Gil e Lucas Piton. Provável time, né?
Sim.
Xavier, Ramiro, Ederson e Matheus Vital, Casares e Bozelli. O Jô estaria no banco. Não é um time que você não conhece. Você já viu todos esses jogadores jogando e você viu que daí não sai muita coisa, né? Mas talvez com o Mancini o time consiga melhorar um pouquinho.
É isso aí, né? Vamos acompanhar esse time do Corinthians. Como disse o Morelli, ele tem toda a razão. Houve uma melhora, sim, no time do Corinthians, né? O Corinthians vem de uma vitória importante também aí no Campeonato Brasileiro, né? O que deixa sempre a equipe num estado de menos peso, né? E de mais tranquilidade para conseguir os seus resultados. Ó, seu Hélio Morelli falou que é 53 anos de amor e carinho, viu? Rapaz, muito bem, então.
E eu sou testemunha, 53.
Sim.
Ô, Gris, o Corinthians tá em 13º no Campeonato Brasileiro.
Isso.
Com 21 pontos. Não tá lá, né, com a água batendo lá nas canelas, né, subindo pro joelho.
Já teve mais.
Mas também não tá... já teve mais. Mas também não tá numa posição tão desconfortável. Então, né, tem uma turma ali na casa do 21-22 que já tem gente na parte de cima da tabela. Então, a rodada do fim de semana pode até ajudar o Corinthians a melhorar isso.
É isso aí. Muito bem. Vamos acompanhar então este Corinthians hoje, né? Para ver.
21h30.
21h30, né, isso. Na Neoquímica Arena, exatamente. 21h30, que é o famoso jogo da televisão, né? Inclusive. Esse Corinthians e América.
Mas agora tem que falar de qual televisão, né? Porque.
Ixi, é verdade.
O
esqueci.
SBT tá mostrando, rapaz, a Libertadores, tá tentando comprar a Sul-Americana.
O brasileiro, por enquanto, é da Globo, então até onde eu sei vai passar na Globo. Então tá tudo certo. Vamos falar de um outro paulista que joga hoje pela Copa do Brasil, né? Falei no começo, num horário diferente pra Copa do Brasil. Às 16h, na Vila Belmiro, encontro de alvinegros. O Santos vai enfrentar o Ceará. É um jogo também de risco, né? O Ceará é uma equipe bem arrumadinha, é uma equipe que já aprontou aí para cima de um monte de time aí considerado melhor. O Santos, já que o Morelli passou a escalação do Corinthians, vou dar aqui também a provável escalação do Santos. O Santos deve ir a campo com João Paulo, Luan Pérez e Lucas Veríssimo, Felipe Jonathan e Madson nas laterais, Diego Pituca e Jobson no meio de campo. Aí tem uma dúvida do Cuca, se coloca também no meio de campo Jean Mota ou Arthur Gomes, pode entrar qualquer um dos dois. E na frente, a única certeza são os dois pontas, Soteldo de um lado, Marinho do outro. E na frente pode ser o Lucas Braga, que é quem tem jogado, ou o Marcos Leonardo. E aí, Morelli, esse Santos e Ceará?
Alguns nomes diferentes, né?
É.
Alguns nomes que a gente ainda está esperando para se provar. Tem aquele menino, não sei se ele está inscrito na Copa do
O
Brasil, que
Ângelo.
estreou com 15 anos.
É o Ângelo.
E daí ajudar esse Santos. Agora, Marinho em boa graça, né? Marinho, Soteldo. Essa semana foi muito importante para o Marinho, no meu modo de ver, porque o Tite falou dele. O Tite é o técnico da seleção brasileira. Embora tenha falado que é muito difícil dar espaço na seleção para esses jogadores, ele reconheceu que Marinho, Galhardo do Inter, Pedro do Flamengo são jogadores que estão jogando bem no futebol brasileiro. A gente tem que ter o reconhecimento. A gente já tinha, né? E a gente de fato concorda com o Tite em relação a isso. Então, assim, é bom para os jogadores saber que o técnico da seleção está vendo o que eles estão fazendo. Isso dá moral, isso dá prestígio, isso dá confiança, né? Isso dá conversa ali na hora do jantar, né, Gris? Olha, você
Ah,
viu?
sim.
O treinador da seleção falou de mim. É claro que é difícil você tirar um Neymar, tirar um Firmino, tirar um Gabriel Jesus para dar vaga, mas a gente nunca sabe, né, Grisa?
Claro.
Então é bom para eles. Eu acho que o Marinho merece esse reconhecimento e todos os outros também. Para mim o Santos é favorito, viu, Grisa?
É.
Embora aí você ache que seja um jogo igual, eu tô achando que o Santos vence. O Cuca falou que quer somar pontos logo de cara para tentar fazer a segunda partida fora mais sossegado, mais tranquilinho. Então eu acho que o Santos vai dar tudo nessa partida para fazer um resultado legal. E eu confesso que eu estou confiante nesse Santos. Eu só queria ver com quem que é a partida do Santos no fim de semana, no Campeonato Brasileiro.
Deixa eu puxar aqui para
Eu estou
você.
procurando aqui, ó. Ixi, não, aqui é da sexta rodada, porque a minha tabela abre sempre na sexta rodada,
Ih,
porque tem
rapaz,
jogo
você
ali
quer
de
pa... o
evento,
Santos
né?
pega o Bahia na Vila Belmiro no domingo, Morelli.
Então, não vai viajar, isso é bom, dá para descansar um pouquinho mais. O Bahia é um time intermediário, né? É um time que está ali na 14ª posição. O Santos é mais forte do que o Bahia, então o Santos pode dar tudo hoje, fazer um bom resultado contra o Ceará, se recuperar e ainda fazer uma boa partida contra o Bahia. Se não conseguir vencer em casa, um empate também seria bom. Eu penso nisso porque daria uma folga na Copa do Brasil, né? Se o
Claro.
Santos faz um 3-0, poxa, fica com a
Verdade.
mão na classificação, né? E aí vai administrando o Campeonato Brasileiro.
É verdade. É. O Santos que teve um mau resultado no Campeonato Brasileiro, um jogo de muitas polêmicas, né? 3-1 para o Fluminense, né? Inclusive o Marinho foi autor do gol do Santos, né? Citado aqui pelo Morelli. Você acha então 3-0 para o Santos, ou Morelli? Ou você acha que o Santos deveria fazer 3-0? Não entendi.
Eu acho que o Santos deveria fazer 3 a 0, né? Mas eu acho que o Santos vai fazer 2 a 0 só,
2 a
Grisa.
0. Eu tô mais conservador. Eu acho que vai ser um 2 a 1 esse jogo. Vamos ver, vamos ver.
Pro Santos.
É pro Santos, né, Morelli?
Oh, não sei, né, Grisa?
Aí você me quebra, hein, Morelli? Ó, teremos mais dois jogos pela Copa do Brasil hoje. Teremos o Atlético Paranaense enfrentando o Flamengo, esse jogo na Arena da Baixada às 9h30 da noite. E em Goiânia teremos Atlético Goianiense Internacional, 7h da noite. Amanhã a gente fala mais de Copa do Brasil, porque amanhã tem o Palmeiras contra o Bragantino. Vamos mudar a chavinha, então? Vamos mudar a chavinha para a Copa Sul-Americana, porque tem Paulista também na Sul-Americana jogando hoje. Às 7h15 da noite. Rapaz, tem muito jogo hoje, hein? Hoje, pra quem gosta de futebol, dá pra ficar o dia colado na televisão. Claro, se você estiver trabalhando, é um olho no peixe, outro no gato, né? Você não vai perder teu emprego por causa de jogo, né? Mas às 7h15.
Depende do trabalho, né, Grito? Depende do trabalho, né, Grito?
É verdade, por exemplo.
Se o cara for motorista de aplicativo, não dá, né?
Não pode assistir.
Tem que ficar prestando atenção.
Tem que ouvir, né? Só pode pôr no rádio.
Ali, na banca de jornal, por exemplo.
Aí tá tudo certo. Tá tudo certo. Ou se você for repórter de esportes, né? Porque aí você tem que acompanhar o jogo também, né? Aí não tem jeito, né? Enfim. Mas vamos lá, às 7h15, então, São Paulo vai jogar na La Fortaleza, que é o estádio do Lanús. Então, São Paulo, primeiro jogo na Argentina. E aí, Morelli, o São Paulo passou, ó, um sufoco no domingo para se classificar diante do Fortaleza na Copa do Brasil, mas se classificou. Como é que vai ser esse São Paulo hoje, hein, Morelli?
Você fala que vai jogar na Fortaleza do Lanús, você já, a perna já treme de alguns, né, Grisa?
Mas não vai ter torcida nessa Fortaleza, né?
Não vai ter,
né? Não vai ter guardinha, ter, né?
Assim, eu penso que assim, se o São Paulo tava na Libertadores, o São Paulo tava numa competição mais forte do que a Sul-Americana. Então o São Paulo tem que se apegar a isso para fazer uma boa Sul-Americana. Ainda está muito na fase inicial, estamos falando da segunda fase, tem muita gente ainda para jogar, tem muita etapa, mas o São Paulo é o que tem e é o que ele tem que apostar. Não vejo o Lanús como um grande adversário. Tem toda aquela história do futebol argentino, eu acho que é mais técnico, eu acho que é um pouco mais tático, eu acho que eles sabem jogar com o regulamento debaixo do braço, eles são catimbeiros, é verdade, mas eu acho que o São Paulo também pode ser tudo isso, e ser competitivo mesmo lá na casa do rival. Isso é uma coisa. A outra coisa, o São Paulo se desgastou demais, eu penso, na partida contra o Fortaleza. Se desgastou em campo, jogando, fazendo dois gols, depois correndo atrás dos caras do Fortaleza, que fizeram dois gols, e ainda teve o desgaste emocional dos pênaltis. Então, eu não tenho certeza se o São Paulo vai estar inteiro. Nós estamos falando de um jogo que foi terça-feira?
Foi no domingo.
Não, foi domingo.
Domingo.
Domingo, né? Hoje é quarta. Não, terça-feira, hoje é quarta. Então, assim, é muito pouco tempo para você se recuperar, né? Então, eu não sei como vai estar esse São Paulo. E é claro, competição sul-americana depende dos principais jogadores do São Paulo. Então, estou falando do Daniel Alves, né? Estou falando do Pablo. Esses caras têm que ajudar o time. Não dá para deixar na mão do Brenner, por exemplo, que fez dois gols.
É
garoto, né? Estão falando de competição internacional. Então, esses caras têm que tomar a rédea do negócio e fazer São Paulo jogar. Não é demérito nessa situação jogar com o regulamento debaixo do braço e depois decidir o resultado em casa. Não é demérito.
É verdade, tem toda a razão. Deixa eu passar aqui o provável São Paulo que joga hoje com o Lanús, que deve ter Thiago Volpi no gol, zagueiros Bruno Alves e Diego, nas laterais Reinaldo e Tietê na lateral, meu Deus. No meio de campo, Daniel...
Já jogou,
mas né... Naquelas. No meio de campo, Daniel Alves e Luan. Mais avançado, Igor Gomes e Gabriel Sara. E aí na frente, os dois atacantes do São Paulo, Luciano e o Brenner, que tá fazendo muito gol, mas como lembrou bem o Morelli, é garoto ainda, né, Morelli?
É garoto, mas tem que aproveitar a boa fase. Diniz gosta dele. O Luciano saiu meio bravo do jogo com o Fortaleza, não gostou de ser substituído, mas já... pôs a cabeça no lugar, é assim que acontece mesmo. É um time bom, né? Não é um time ruim.
Não.
É um time bom. Tô sentindo falta aí de Hernanes, que deve voltar agora no Campeonato Brasileiro.
Pablo.
Poderia ajudar. Pablo poderiam ajudar nessa partida fora de casa, né? São jogadores mais experientes também. Mas acho que é um São Paulo razoável, dependendo do condicionamento físico. Seria bom tentar fazer um resultado no primeiro tempo e depois tentar administrar.
Vamos ver então. Qual que é a sua aposta aí para esse São Paulo, hein, Morelli?
Ai, ai, ai. Eu acho que dá 1-1.
1-1. 1-1 é um bom resultado. Eu vou chutar. Eu tô no 2-1 hoje, viu, Morelli? É, então eu vou de 2-1 pro Lanús.
2-1 pro Lanús?
É, que não é um resultado ruim, né? Tirar aí a diferença. Porque na Sul-Americana, se eu não me engano, vale o gol fora. Então, São Paulo com esse gol, se vencesse por 1-0 no Morumbi, estaria classificado. Então, acho que é um resultado também que não seria lá de todo o tricolor paulista. Bom, joga hoje ainda pela Sul-Americana outro brasileiro, o Vasco, né? Joga às 9h30 da noite em São Januário contra o Caracas, né? Da Venezuela, que não é lá uma grande força do futebol sul-americano. O Bahia, como eu falei, só entra amanhã em campo, vai jogar contra o Melgar do Peru, no Peru. Esses os jogos da Sul-Americana. Vamos, para encerrar o programa, falar de Champions.
Opa, a gente gosta da Champions, né?
É, rapaz. E olha, ontem teve... Rapaz, o Real Madrid tá se complicando aí na Champions, hein? Ó, vamos começar pelo grupo A. Vamos começar pela ordem. O Bayern de Munique, mais uma vitória. Agora fora de casa, 2-1 no Lokomotiv Moscou, né? Tá com 6 pontos, liderando o grupo. O Atlético de Madrid se recuperou da derrota, né? Na estreia pro Bayern de Munique. Venceu por 3-2 o Salzburg. E agora ocupa a segunda colocação do grupo. Já no grupo B, grupo do Real Madrid, hein? Rapaz, esse grupo tá meio emboladinho e curiosamente, quem lidera nesse momento o grupo é o Shakhtar Donetsk, com 4 pontos. O Shakhtar, que empatou em 0-0 em casa contra a Inter de Milão. Já o Real Madrid, que hoje é lanterna deste grupo B, com apenas 1 ponto, empatou fora de casa. E olha, empatou ali na Bacia das Almas, porque o empate se deu já nos acréscimos da partida. Foi 2-2 contra o Borussia Mönchengladbach. Exatamente, rapaz. E tem uma curiosidade, viu, Morelli? Que parece que vazou um áudio aí do Benzema falando poucas e boas sobre o Vinícius Júnior. Reclamando muito do Vinícius Júnior, Morelli.
Ele teria dito para os jogadores não passarem a bola para o Vinícius Júnior. Júnior, que o Vinícius joga só para ele e ninguém sabe o que ele vai fazer com a bola. E ele jogou muito mal ontem, foi substituído. Esse Real Madrid é lanterna. O empate no finalzinho com o gol do Casemiro não foi suficiente para tirar o Real Madrid, o grande Real Madrid, da lanterna da competição. Vem jogando mal, vem sofrendo gols. Ontem poderia ter sofrido muito mais gols, muito mais gols. O próprio Casemiro evitou alguns deles.
Jogou assim, muito o Casemiro ontem.
O que foi bom pro Real é que nem e nem o Shakhtar ganharam. Porque senão eles já poderiam disparar na frente e aí ficaria bem ruim pro Real Madrid ter que correr atrás. Zidane não sabe o que faz na competição, não sabe o que faz com alguns jogadores, tem tomado decisões equivocadas, escalação, está meio perdidão. É um excelente treinador, tem que dar confiança para ele, mas nesse momento está perdidão. E o Porto, você não falou do Porto, mas não, Porto se recuperou, né?
Vou falar agora do grupo C. O Porto venceu no Estádio do Dragão 2-0 o Olympiacos, né? Se recuperou, subiu para a segunda posição do grupo. E o Manchester City venceu a sua segunda seguida, 3-0 no Olympique de Marselha na França, e lidera o grupo com 6 pontos. E aí, para fechar os jogos de ontem, no grupo D, Atalanta e Ajax empataram em 2-2 na Itália. O Atalanta é o segundo colocado com 4 pontos desse grupo, e o Liverpool é outro que emendou 2 vitórias seguidas, né? Venceu no Anfield o Midland por 2-0. E tá com 6 pontos neste grupo D. Quer falar alguma coisa antes de eu passar para os jogos de hoje, Morelli?
O Liverpool é sempre candidato, né?
Sim, é verdade. Com toda certeza. Então vamos para os jogos de hoje aqui, ó. Grupo E, teremos o Krasnodar. Grande Krasnodar vai enfrentar o Chelsea em casa, né? É, o Chelsea que empatou na sua estreia, né? Seria talvez o time mais forte desse grupo, mas já empatou na estreia. E teremos o Sevilla contra o Reims na França, né? Hoje tá todo mundo com um ponto, viu, nesse grupo. Olha que maravilha, né? Todo mundo empatou na primeira rodada. É, pelos critérios de desempate, o Krasnodar é quem lidera o grupo e o Reims da França é o segundo colocado. Já no grupo F, nós teremos o Clube Brugge da Bélgica contra a Lazio. Esse jogo na Bélgica. A Lazio hoje é o líder do grupo, mas colado com o mesmo número de pontos em segundo lugar está o próprio Clube Brugge, né? Então hoje eles decidem aí quem será o líder deste grupo provisoriamente. E teremos a outra partida deste grupo, Borussia Dortmund contra o Zenit da Rússia, né? E esse jogo é importante porque os dois perderam na primeira rodada, então tentam se recuperar nessa segunda rodada. No grupo G, teremos o Ferencváros, né, que o Morelli me falou que é da Hungria, né, vai jogar contra o Dinamo de Kiev. Rapaz, esse jogo eu não perco por nada, hein, Morelli? Que maravilha esse jogo na Champions League, hein?
O outro é um pouquinho melhor, viu?
Rapaz, ó a diferença, né, gente, ó. Você tem às 5 da tarde duas opções de jogos. Você tem o Ferencváros contra o Dinamo de Kiev para assistir. E ali no outro canal, você tem só Juventus e Barcelona lá em Turim, né? Qual que você escolheria para assistir? Rapaz, esse jogo vai pegar fogo, hein? Cristiano Ronaldo joga, Morelli, você sabe?
Não joga porque ele tá com Covid, né? Ele não tá com sintomas, mas testou novamente e deu positivo. Então,
Que pena.
não vai ter o encontro, pelo menos a informação que vem de lá, não vai ter o encontro, o reencontro de Messi e Cristiano Ronaldo.
É isso aí.
Uma
Que pena,
pena
uma
pro
pena,
futebol.
uma pena. Seria um encontro maravilhoso para uma tarde de quarta-feira. E aí no grupo H, nós teremos o PSG indo até Istambul, na Turquia, enfrentar o Istambul, né? Esse jogo é um pouquinho mais cedo, é 2h55 da tarde. O PSG que perdeu, hein, o primeiro jogo em casa para o Manchester United, hein? Precisa se recuperar aí o time do Neymar. E o outro jogo no Old Trafford, na Inglaterra, Manchester United contra o RB Leipzig, que hoje lidera o grupo. Tem o mesmo número de pontos do Manchester United, mas nos critérios de desempate, Leipzig e Manchester United em segundo. Destaques para os jogos de hoje, Morelli?
Olha, esse jogo de Barcelona e Juventus é o jogo para mim que me deixaria em casa assistindo, mesmo sem o Cristiano Ronaldo. Tem que ver esse jogo, é muito importante. E essa partida do PSG lá na Turquia é uma partida complicada, difícil. O PSG não vem bem, Neymar não faz gols, Mbappé não faz gols, Neymar não faz gol nas últimas três partidas do PSG, inclusive na liga passada. E o Mbappé faz 6 jogos que ele não balança a rede. São os dois principais jogadores do time. Tem jogado, tem ajudado o time. Neymar tem dado passes para gol, mas ele não tem chegado aos gols. E isso é complicado. Um resultado adverso hoje, fora de casa, vai deixar novamente o PSG naquela situação incômoda, né? De ter que brigar para se classificar, de ter toda aquela emoção desnecessária, né? Porque é um time forte, porque é um time rico, diante de rivais teoricamente mais fracos. Esse jogo é muito importante para o PSG.
É isso aí, o Maurício Gasparini falando: minha Juve é forte sem CR7, imbatível com ele. Tá certo, tudo bem, isso aí. É isso aí, minha gente, ó.
Eu acho que o Cristiano.
Isso, por causa do aniversário aqui de casamento aí do seu Hélio com a dona Cida, aí, 53 anos de puro amor. Muito bem, é isso aí. É, gente, terminamos assim,
Obrigado,
então.
gente. Eu agradeço de coração.
Terminamos assim então o nosso Estadão Esporte Clube, claro, né? Em homenagem aí ao casal, seu Hélio e dona Cida. Morelli, muito obrigado, viu? Grande abraço para você.
Valeu, Gris. Amanhã tem mais gente. Um abraço.
É isso aí. E lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast do Estadão Esporte Clube, então você pode baixar, né, para ouvir depois ou ouvir em tempo real no aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta aqui com o nosso Estadão Esporte Clube na live do Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então desejo a todos uma ótima quarta-feira, muita segurança, né? Com muita segurança. E nos vemos amanhã à 1 da tarde. Grande abraço a todos. Tchau.